Cá estamos para mais uma noite de cultura, mais um conversas que marcam os lugares da cultura, com a devida distância social, até mais do que a necessária, porque temos o Vítor Afonso, que está na Guarda, programador e coordenador do Teatro Municipal da Guarda, e o Álvaro Santos, que está em Famalicão. Diretor artístico da Casa das Artes de Vila Nova Famalicão. Boa noite aos dois.
Boa noite.
Eu, antes de mais, queria fazer aqui uma pequena lembrança aos Kraftwerk pelo falecimento do Florian Schneider. Penso que será uma banda que te diz muito, ó Vítor.
Sim, realmente é uma banda que fez parte da minha juventude. Sim, quando descobri a música eletrónica e o krautrock alemão nos anos 80, meados dos anos 80, no meu caso. Kraftwerk, foram uma das bandas principais, juntamente com outras bandas do krautrock alemão, mas sim, foram pioneiros absolutos do rock eletrónico e da música eletrónica, foram visionários, até pela forma como se apresentavam ao vivo nos concertos multimédia, que imersivos como tinham. E o Florian, tanto quanto eu conheço, o Florian era um dos cérebros criativos da banda. Eu não sei se tu sabes, deves saber com certeza, mas houve um músico português que fez parte dos Kraftwerk. Sabias
Por
disso?
acaso não sabia. Por acaso não sabia.
Há muitos anos atrás, não sei quanto tempo, a história não é assim muito clara, mas durante 4, 5 anos, ele fez, esse músico português, não sei como é que chama, mas fez digressões com os Kraftwerk no final dos anos 70, anos 80. E depois desapareceu do mapa, a verdade é essa, mas sim, os Kraftwerk são uma referência absoluta, são.
Exato. A Guarda, tu estás na Guarda, lembra-me sempre 89, quando fui aí, ainda não havia o Teatro Municipal da Guarda, seguramente, e nos moldes em que ele existe hoje, porque o meu telemóvel está farto de me avisar que hoje devia estar no CCB a ver a estreia ao vivo do novo álbum dos Pop Del Arte. E lembro-me sempre da Guarda porque fui aí ao primeiro fim deles, que já tiveram vários. Num concerto memorável, histórico, de cadeiras no ar e afins, pronto, a Guarda tem esse saborzinho especial para mim. Álvaro, ia começar por ti. Se bem que a pergunta é para os dois, e agora vamos mais à conversa que nos traz aqui, que é os lugares da cultura e esta situação que todos vivemos. A municipalidade atenuou de alguma forma este pandemónio que a pandemia trouxe à cultura?
Ora bem, é uma boa questão. Ela trouxe alguma calma, porque no nosso caso, e a Guarda, penso que é a mesma coisa, apesar do ponto de vista do enquadramento jurídico, eu penso que a Guarda é uma empresa municipal, não sei se ainda mantém
Não, já
esse
foi, já terminou, já terminou.
agora. E, portanto, desse ponto de vista, nós, tudo que tem a ver com as questões relacionadas com a parte económica ou financeira, dá alguma estabilidade, efetivamente. Tem outros problemas, nomeadamente as questões do ponto de vista burocrático, do tratamento burocrático com aquilo que são os compromissos, ou os compromissos que estavam firmados e alguns em contrato, outros sem serem em contrato, que andámos sistematicamente a estudar formas para que os nossos artistas e as pessoas que estiveram connosco e que acreditam em nós, possam, de certa maneira, não ficarem prejudicadas. Portanto, desse ponto de vista, tem algumas vantagens, sim. Acho que pode ser uma vantagem fazer parte, do município, de ser um teatro municipal.
Vítor, disseste
Sim.
que já não, no teu caso já não há esse suporte.
Não, o que aconteceu com o Teatro Municipal da Guarda, portanto, fez 15 anos agora em abril, portanto, são 15 anos de história, e os primeiros 11, 12 anos foi gerido por uma empresa municipal, a Cultura Guarda, que entretanto foi obrigada a encerrar portas há uns anos atrás por causa de uma célebre lei que obrigava a que as empresas municipais tivessem um lucro de 50%, o que era manifestamente impossível, e obrigou ao cerramento para aí de 90 empresas municipais a nível nacional. Se bem que o Conselho de Administração, na altura, também tinha elementos do Executivo e tudo mais. Então, desde o encerramento da empresa municipal, passou para a gestão total do município, da Câmara Municipal da Guarda, e, de facto, concordo com o que o Álvaro está a dizer, ou seja, o que é que acontece? As diferenças em relação à municipalização, digamos, de equipamentos culturais como um teatro, e em relação a uma gestão de uma empresa municipal, que a empresa municipal prevê instrumentos muito mais ágeis e flexíveis em termos burocráticos e administrativos do que uma Câmara. Sabemos que a Câmara, por definição, a maior parte dela são máquinas burocráticas mais pesadas e menos ágeis. Por isso é que o Porto também agora criou, há relativamente pouco tempo, uma empresa municipal para agregar todos os equipamentos culturais e de lazer e desportivos. Portanto, é por alguma razão, porque permite outro tipo de agilidade administrativa e de gestão e operacionalidade. Mas, respondendo objetivamente, acho que no caso da Guarda, o cancelamento dos espetáculos de meados de março e abril foram todos assegurados e adiados para o futuro, e com o compromisso de pagar, ainda antes da saída do decreto-lei que obrigava, ou que obriga, as entidades contratantes a pagar 50%, nós já tínhamos decidido que isso iria acontecer. Portanto, eu acho que os programadores e diretores artísticos deste país têm que olhar para o setor que está a passar por uma fase muito complicada de precariedade e tem que os apoiar da melhor forma possível. E esta é uma forma, obviamente, possível de desapoiar, dada esta calamidade que a todos nos afeta, não é?
E o pessoal, os trabalhadores de ambas as casas, Álvaro, no vosso caso, qual é a situação do pessoal?
Sim, isso manteve tudo igual, aliás, inclusive nós temos também algum outro avançado, e no que diz respeito a toda a equipa, não há qualquer tipo de alteração. Isso mantém-se exatamente igual. E eu só gostava de fazer o seguinte: nós realmente estamos. A Casa das Artes tem a programação até ao final do ano, e em muitas das situações, nomeadamente as coproduções, até ao final de 2021. Independentemente da situação em que ficou, a nossa intenção também, como o Vítor falava, de todos os espetáculos que estão, independentemente de ter acontecido ou estavam previstos para março ou abril, todos os outros, eles vão ser todos reagendados, os de maio, os de junho, e nós não sabemos exatamente o que é que vai acontecer depois do verão, não é? Mas há um compromisso da nossa parte, obviamente, em que os espetáculos que tinham sido agendados, eles vão ser sempre, vão acontecer. Pode existir alguma necessidade de ajuste, precisamente por este contexto de uma enorme incerteza. Mas isso sim, eu já falei com muitos, a grande parte, já reagendamos muitos dos espetáculos, e alguns ainda vamos ter que reagendar novamente, alguns já passaram para 2021. Mas isto só para finalizar, tudo que tinha a ver com a questão da agenda que estava programada para a casa para os próximos meses. No concretamente dos todo o staff geral, técnicos, todas as pessoas, nós não há qualquer alteração, mantém-se tudo exatamente igual, e não prevejo que haja deste lado grande alteração.
No vosso caso também, Vítor.
Sim, exatamente, mantém-se, faço as minhas as palavras do Álvaro, ou seja, a equipa do Teatro Municipal da Guarda é 99% constituída por elementos que já trabalham há 15 anos, anteriormente na empresa municipal. Havia a dúvida, na altura em que a empresa municipal encerrou, da possibilidade de despedimento, como houve muitos casos a nível nacional, mas felizmente a Câmara optou pela integração todos os funcionários na administração pública, o que foi muito bom. E, portanto, temos uma equipa multidisciplinar, uma equipa normal que ocupa um teatro de uma forma estável e segura, e a esse nível foi bom. Se me permites dizer também que esta questão do reagendamento não é tão fácil assim, porque o Álvaro é programador, tem essa experiência, obviamente. Isto obrigou e obriga-nos ainda a fazer uma ginástica muito, muito complexa de reagendar para espetáculo, para datas que não estavam previstas, e conseguir isso não foi e não está a ser nada fácil. Eu vou dar um exemplo. Nós temos, o Teatro Municipal da Guarda tem 4 espetáculos que já tinham o grande auditório cheio, portanto, 2.500 bilhetes, o grande auditório tem 600 lugares, 620, e reagendámos para o final do ano. O que é que acontece agora? Agora há uma grave dificuldade, não é só a questão do reagendamento e ver as datas, não é só isso, reparem, se eu já tenho os bilhetes, não sei se o Álvaro tem essa experiência, poderá dizer a seguir, mas reparem, já tenho os espetáculos com os bilhetes comprados, 600 bilhetes para cada espetáculo, 4. Agora, com a obrigatoriedade de reduzir a lotação máxima das salas, há um problema sério de como é que o Teatro Municipal da Guarda vai apresentar espetáculos com a redução da sala. Ou seja, como é que eu vou dizer às pessoas para diminuir a sala para 120 pessoas, que vai ser mais ou menos o que vai comportar uma sala de 600 lugares. Portanto, isso é realmente muito complicado de perceber como é que vai ser. E eu acho que um dos fatores principais que nós, programadores, temos que pensar é saber se é sustentável. Em todos os sentidos, abrir salas de espetáculos, de teatros, em que a lotação seja tão drasticamente reduzida. Acho que é um ponto que temos que refletir muito bem.
Já me roubaste aí uma pergunta que eu tinha aí, mas já lá vamos explorar mais essa questão. Álvaro, no vosso caso, em termos de... Pronto, estás a falar o Vítor estava a falar da questão dos bilhetes. Ouvi há pouco que, em relação aos festivais, os promotores, em primeira instância, se as pessoas quiserem a devolução de dinheiro, terão a devolução de dinheiro, só depois é que poderão optar por vales ou para outros, mesmo para outros espetáculos organizados por essas promotoras. Vocês, no caso, por exemplo, de Famalicão, ainda... podia não haver mais nenhum bilhetes vendidos, mas há a questão do cartão quadrilátero, que é para a vossa sala e para mais 3, que também é um bilhete que as pessoas já compraram para melhor, sim. Não é um bilhete que compraram, mas é um acesso facilitado que têm aos espetáculos aí em Famalicão.
Exatamente. Aqui a própria Ball, portanto, sem fazer grande publicidade à nossa bilheteira por plataforma de bilhetes online, ela tem aqui um papel muito importante nesta possibilidade de acerto. E, portanto, nós, enquanto existiu o estado de emergência, nós não poderíamos fazer rigorosamente nada. Depois de passar ao estado de calamidade, nós, paulatinamente, vamos, na medida do possível, devolvendo o dinheiro dos bilhetes às próprias pessoas, porque os espetáculos estão a ser reagendados, a maior parte já está reagendado, mas como o Vítor disse muito bem, nós não sabemos muito bem qual é as lotações ou qual vão ser as regras de lotação das salas. E, portanto, neste caso, nós optámos por, na medida do que é o possível, o reembolso do próprio espetáculo. Mas tem aqui uma particularidade. Nós, na Casa das Artes, temos a programação, normalmente, penso que o Vítor e muitos dos nossos colegas têm as programações, programam muita distância. Mas nós normalmente, raramente, abrimos a bilheteira a menos de, sensivelmente, a 2, 3 meses do próprio espetáculo. Os últimos anos, os últimos 2, 3 anos, temos optado por ser assim, e, portanto, nós neste momento não temos, aqui na Casa das Artes, não tenho o problema que o Vítor há um bocado mencionou, portanto, temos outros, mas não temos digamos, esta gravidade. Por outro lado, há aqui algumas questões. Eu tinha e tenho algum espetáculo que era bastante, também implicava a venda de bastantes bilhetes, e nós neste momento já o conseguimos transferir para o final de 2021. portanto, para novembro. Na Casa das Artes, de momento, não tem esse problema, ou é esse problema de ter os espaços com, portanto, a sala cheia e, portanto, a necessidade de devolver, mas mesmo os que tínhamos de março e de abril vendidos, já vamos proceder à devolução. Claro que isto tem, e então sendo um espaço do município, tem os seus aspectos burocráticos e as suas, os seus molinos também, eles jurídicos. Mas e essa nossa intenção é aquilo que nós estamos a fazer.
É isso que vos tem dado mais trabalho e mais dor de cabeça, o reagendamento dos concertos?
Sim, tem sido porque em Portugal existem outros teatros e também estão a reagendar e muitos dos teatros, como é o nosso caso, também já tinha programação, não é? A programação já estava definida para o final. E, portanto, realmente foi preciso fazer um exercício que ainda não está completo. Portanto, eu não posso dizer que ele já terminou, porque ainda não terminou, mas tem sido um exercício bastante exigente, onde é preciso conciliar várias agendas com outros espaços. E há outro detalhe importante aqui, que é, na música nem sempre há esse problema, mas no domínio do teatro e mesmo da dança, concretamente nas nossas coproduções, portanto, onde há estreias nos espaços, o facto de nós não podermos estrear nesta altura e ter ou tentar reagendar todo este trabalho, por exemplo, para novembro, outubro, dezembro, significa que as pessoas também, existem outro tipo de despesas, não é? As pessoas têm que estar a viver e há outro, é preciso reagendar de tudo, não é? É preciso dispor das pessoas novamente para ensaios, de viagens e, portanto, tem que existir da parte de todos aqui um equilíbrio para, no sentido de tentar, de certa maneira, compensar, porque se nós partimos do pressuposto de que fazemos um reagendamento com as condições simplesmente que eram, é evidente que as pessoas estão este tempo todo que nem sequer vão receber, ou estão com grandes dificuldades de receber algum dinheiro para a sua vida, de uma forma como nós temos todos, a necessidade, como é óbvio, e passando para o outro lado também continuam com o mesmo compromisso, mas também não podem elas organizar a sua própria vida. E este é um, são dois domínios, ou seja, o exercício de tentar conjugar as agendas de todos, e depois, para além destes os novos encargos que advêm desta contingência, e esta contingência que nos obrigou a fazer estes reagendamentos, passar tudo para a frente numa absoluta insegurança, numa incerteza complicada, sim, tem-me tirado, porque a sensação que eu tenho é que chego um dia de trabalho e acho que não fiz rigorosamente nada, parece que está tudo igual, é uma sensação muito estranha, e nós falámos enquanto as pessoas, é com colegas também, passámos a vida a falar até com juristas, com os nossos, com a componente política, e é complicado, mas... Por outro lado, eu também sou um otimista. Nós temos que viver com esta circunstância. Uhum. Eu estou esta semana, e espero que para a semana já existam mais informações sobre as condições, que regras serão para ser aplicadas para os teatros. E eu não sei.
Já lá vamos, Álvaro. Vítor, também é o que te tem dado mais trabalho? E agendamento?
Não só, porque repara, todo este processo, esta sombra de incerteza, lança sobre os programadores dúvidas tenebrosas, porque nós não sabemos quando será o pós-Covid, de que forma é que o público vai aderir aos espetáculos, porque a verdade é que temos aqui várias coisas em conjunto. O medo do vírus, certo? o vírus vai se manter, e o António Costa já avisou, e a Ministra da Saúde já avisou, que teremos que manter o afastamento, o distanciamento social até haver uma vacina, ok? Então, isso vai ser regra, hoje conhecemos as regras para o distanciamento nos restaurantes, e vamos conhecer, segundo o que eu ouvi hoje numa entrevista à Ministra, no dia 18 de maio, as regras para os teatros. Mas, eu posso dar aqui uma informação talvez adiantada, que é... É que eu tenho falado também com colegas espanhóis na área da programação, artistas e isso, e aquilo que se fala em Espanha é que os teatros e salas de espetáculos terão uma regra que é duas filas vazias, uma terceira com público, três em três lugares. Em Londres, nos teatros do West End, um dos grandes musicais, um dos principais produtores de teatro de londrino, veio há dias dizer que é impossível reabrir os teatros até ao próximo ano enquanto houver a obrigatoriedade de distância social. Ou seja, há teatros que já tomaram essa posição de não abrir por causa desta questão do distanciamento social, que é absolutamente fundamental para perceber como é que vai ser a dinâmica futura. E reparem, nós somos teatros municipais, não temos como objetivo principal a receita de bilheteira, mas pensem na catástrofe dos teatros independentes que vivem e subsistem à base da bilheteira. E, portanto, dos teatros privados, e há alguns em Portugal, o La Féria hoje veio à televisão queixar-se disso. E, portanto, mas eu já vi outra versão de que não vai ser duas filas vazias, mas sim uma fila vazia, uma fila com público, mas a diferença vai ser mínima. Nos Estados Unidos vai ser 20% de redução, o que é drástico, o que lança desafios muito sérios ao exercício de programação de um programador e de pensar como é que vai ser a fruição artística de um espetáculo. Porque, reparem, TMG tem quatro espaços de programação: o grande auditório, pequeno auditório, café-concerto, e sala de ensaios, onde também fazemos pequenos espetáculos. É impensável fazer no pequeno auditório, que tem 160 lugares, reduzir para 20 ou 30 espectadores. Não é sustentável. Café-concerto, que tem lotação para 80 lugares, é uma redução para 10 pessoas, 15 pessoas, também não se justifica. O que me obriga, eventualmente, é programar, a pensar a programação toda para o grande auditório. Mas, quer dizer, vou programar o Salvador Sobral, ou Benjamin Clementine, ou grandes figuras musicais internacionais para o grande auditório, para 120 pessoas.
Isso implicará, Vitor, isso implicará uma baixa dos cachês,
Sim, claramente.
um aumento dos bilhetes,
Não, principalmente os bilhetes não parece,
preços dos
não parece.
bilhetes, que
Não, mas um abaixo, sim, eu
não
percebo isso.
sei se
Eu já pensei nisso, ou seja, acho que vamos assistir nos próximos meses e anos a uma descida significativa de cachês, sobretudo de artistas nacionais que se faziam pagar bem, e o Álvaro sabe do que eu estou a falar, porque eles precisam tocar, precisam de apresentar-se e não vão exigir agora cachês milionários para possíveis assistências reduzidas. Subir o preço dos bilhetes não me parece boa política, porque reparem, a crise económica que está a afetar e vai afetar o mundo inteiro e Portugal vai condicionar muito a ida aos espetáculos, à cultura, porque quando há famílias que têm problemas de desemprego e problemas económicos, etc., a cultura, sabemos disso, passa para terceira ou quarta prioridade. E, portanto, isto é uma lógica de navegação à vista, porque tudo pode mudar a qualquer momento. E volto a esta questão. Eu não sei se vale a pena, sinceramente, ainda não tomei essa decisão, mas eu acho que há aqui um triângulo que tem que ser pesado, que é três vértices, para pensar se é válido ou não reabrir teatros destas condições. O pensamento da programação, o pensamento político, tem que haver uma avaliação política e uma avaliação das instituições e das autoridades de saúde. E neste triângulo tem que se perceber se vale a pena ou não. Porque reparem, não é por acaso que a Alemanha fechou, ou está a fechar, os teatros por 18 meses. 18 meses. Portanto, um ano e meio. Não é mas atenção, aí a Alemanha, já podemos falar sobre isso, como França, ontem, tem uma política de apoio ao setor cultural e à indústria
Não,
cultural
muito diferente.
incomparável com Portugal. Incomparável. E permite que isso possa acontecer. Agora, também isto levanta outra questão. Como é que os teatros, no pior dos cenários, o Álvaro estava a dizer, não sabemos o que é que vai acontecer depois do verão. É verdade, podemos ter uma segunda vaga e voltar a ter que fechar teatros, mesmo que eles reabram. Mas como é que os teatros sobrevivem e qual é a relação com os públicos e com os artistas. A reinvenção de um teatro vai ser muito difícil. Não me parece que seja fazer aquilo que a ministra sugeriu há tempos, que é a cultura para a rua, porque é incomportável, insustentável, fazer uma programa ou transferir uma programação de um teatro municipal para a rua, no, por todos os motivos, e mais alguns, financeiros, artísticos.
Financeiro, alguém teria que suportar, porque na rua não se cobra bilhetes.
Claro,
a priori.
Tudo bem, mas como é que se controla o distanciamento social na rua? Então, sim, por alguma razão, o governo proibiu os festivais até 30 de setembro, não é? Por alguma razão é. Portanto, como é que se faz a não ser que se faça um espetáculo para a rua para 10 pessoas? Ou 10 pessoas afastadas?
Nesta questão e neste problema, porque é um problema da lotação reduzida, a Câmara Municipal de Aveiro já anunciou que, no caso do Teatro Aveirense, que é a Casa Municipal, digamos assim, que suporta, vai suportar o preço dos lugares vazios. Isto será viável? Nas vossas terras, digamos assim, isto será, nas vossas casas, isto será viável? Os vossos municípios, os executivos municipais, tomarem uma atitude destas? E será viável? Porque, como dizias, Vítor, na Alemanha, 18 meses, se isto também forem muitos meses nesta situação, os orçamentos camarários não conseguirão aguentar. Que me dizem?
Não consegue, mas aqui há um ponto importante. Nós, efetivamente, não temos as mesmas condições nem de apoio aos artistas, às companhias e toda a estrutura do setor. Não é possível sequer fazer qualquer tipo de comparação. Nós aqui também temos uma situação que é importante. Nós, teatros municipais, e sobretudo teatros, estruturas que têm esta questão ligadas, digamos, ao setor público. Nós, de qualquer maneira, independentemente daquilo que possa acontecer relativamente às lotações, não é? Nós temos alguns compromissos que era importante, na medida do possível, levar até ao fim. É, efetivamente, depois do futuro, que pode ser o futuro próximo, eu concordo que será possível, será necessário alguma reinvenção, e, nomeadamente, os cachês terão que forçosamente serem reduzidos. Mas nós também teremos espetáculos cuja dimensão será fortemente afetada, nomeadamente no número de artistas em palco, não é?
Também o distanciamento social coloca principalmente em espetáculos de dança, teatro.
Mas eu não gostaria de. Eu sei que isto é. Nós estamos todos a falar sobre um futuro, de facto, muito incerto. Mas todos nós, e eu gosto particularmente de ouvir, ainda agora estamos a ver aqui
o JP Simões.
Aqui por acaso do Café Concerto, quando fomos com os espetáculos que aconteceu aqui no Café Concerto, eu adoro ouvir um artista a solo, mas gostaria que o espetáculo não ficasse só, não fosse reduzido basicamente monólogos e solos, não é? Seja eles de dança, de teatro ou o singer-songwriter, portanto um cantautor normal.
Sim.
Teremos que, é evidente que também, por outro lado, não estou a ver como é que é possível nós colocarmos grandes espetáculos, nomeadamente com orquestras sinfónicas ou até óperas. Não sei, eu estou com alguma expectativa de perceber quais vão ser as regras, vai ser fundamental. De qualquer maneira, eu percebo tudo. Não, e volto a, de certa maneira, eu sou um otimista, apesar de a minha família fazerem parte de. Faço parte de família que tem muitas pessoas que são da área da saúde. Agora, nós temos que viver com esta realidade, temos que arranjar as melhores condições e temos que tentar minimizar ao máximo exatamente o risco e manter esse distanciamento social cá dentro dos teatros e manter, na medida do possível, a atividade em funcionamento. E isso, eu se pudesse, abrir no dia 1 de junho. não depende, obviamente, de mim. Não sei se o caso do Aveirense, com certeza foi, foi uma coisa pensada de parte do município e da direção artística do, do teatro, mas não sei, pode ser uma hipótese. Relativamente à pergunta que colocavas há um bocadinho, nesta fase os orçamentos vão ter que assumir esse ónus do, do lugar vazio. Não sei se por muitos anos, mas pelos próximos tempos eu estou convencido que não haverá problema esse domínio. Porque o espaço público, como é o caso dos teatros municipais, e termino, já estou a adiantar um bocadinho, eles também têm que, são espaços que desenvolvem uma atividade que vai para além daquilo que normalmente um privado pode desenvolver. Nós tentamos, na medida do possível, ser espaços plurais e ecléticos, o Teatro Municipal da Guarda, a Casa das Artes e, de uma forma geral, todos, mas nós também temos um conjunto de, temos uma missão, uma certa obrigação de desenvolver um conjunto de atividade que também sabemos, ou um conjunto de atividades artísticas, de que nós sabemos que as multidões também não são assim muitas. Eu não estou a dizer que nós agora, de repente, teremos que estar também nós confinados só a essa pequena realidade ou essa realidade. Mas eu gostava que, e penso que é possível, algum convívio com esta incerteza.
Uhum. Vítor.
Sim, em relação à questão do Teatro Aveirense, pois não sei, não posso pronunciar muito, mas eu não abriria o Teatro Municipal agora no dia 1 de junho. Porque, precisamente porque ainda não conhecemos oficialmente as regras da DGS, ponto. Não sabemos qual vai ser o protocolo de segurança, não é só por obrigar as pessoas a levarem máscaras para os espetáculos, há um protocolo muito mais vasto e pormenorizado que é preciso analisar. Ainda há dias estava a falar com o João White sobre isso, e ele, como programador e engenheiro, conhece do que estava a falar, e ele fala de uma questão tão simples como o ar-condicionado. O ar-condicionado das salas de espetáculos tem que passar a ter uma manutenção muito mais regular, porque sabemos que é um meio de propagação muito, muito fácil. E tem que haver um protocolo de segurança, reparem, não só na equipa técnica que estará a trabalhar no teatro, como um protocolo de segurança e de prevenção para as equipas que acolhemos, técnicas, artísticas de produção, como para o público. Portanto, são três eixos aqui muito importantes. Eu acho, sinceramente, mas é o meu ponto de vista, até como cidadão, que o Aveiro está a precipitar-se, porque, até pela zona geográfica onde está inserido, que é uma zona com alto índice de contágio, Alvar, Aveiro, a zona litoral, norte, portanto, parece-me um bocadinho precipitado, porque, reparem, estamos numa fase em que continuamos com 500 casos de contágio por dia, e vai aumentar por causa deste desconfinamento, não tenhamos dúvidas, daqui a 15 dias vamos estar piores, e, portanto, abrir um teatro nestas condições no dia 1, pode haver apenas um caso na equipa técnica, na equipa artística ou no público que teste positivo para fechar o teatro imediatamente. Portanto, é uma situação altamente arriscada, altamente sensível, que temos que estar todos preparados. E acho prematuro abrir o teatro nestas condições. Eu sei que há outros teatros que também vão abrir, por exemplo, com cinema apenas, e depois só em setembro com espetáculos. Mas lá está, sem conhecer ao pormenor os planos de segurança que o Ministério e a DGS têm para gerir teatros, não vai ser fácil. E reparem, estamos a falar da questão dos espetáculos, que tipo de espetáculos é que vamos fazer, como o Álvaro estava a dizer, solos. Não parece que uma programação viva muitos meses só de solos, de dança, de teatro ou de música. Isso não vai acontecer. Tem que ser uma programação sempre diversificada. O outro dia o maestro de uma orquestra estava-me a dizer precisamente isso. Como é que eu ponho em cima de um palco sem músicos a tocar e com os sopros a tocar e a mandar os perdigotos e tudo mais? É muito, muito complicado. Como é que os bailarinos vão ensaiar? Residências artísticas também é muito sensível. E tudo isto lança, de facto, uma sombra sobre o nosso trabalho que é muito incerto e não sabemos, de facto, como sair dele.
Para além dessas restrições que falavas, as questões, pronto, digamos, legais, do lado do público, a questão da confiança é fundamental e essencial, a questão financeira também o poderá ser, uma vez que muita gente perdeu o emprego, muita gente está em layoff, os rendimentos, os orçamentos familiares baixaram. Esse também poderá ser um obstáculo à adesão do público aos espetáculos. Ou como é que vocês veem essa questão?
Álvaro. Pode ser um problema, sim. Penso que é um problema, pode ser um problema, mas também eu, nas conversas que tenho tido com algumas pessoas, há muitas pessoas que estão à espera que os teatros abram. Portanto, há uma expectativa também grande. Não consigo dizer muito mais, mas o caso dos teatros municipais, pelo aquilo, mais ou menos por aquilo que eu tenho conhecimento, os preços são muito aceitáveis. No nosso caso aqui do Quadrilátero, nós inclusivamente através do cartão, os descontos são de 50% no preço dos bilhetes. E os preços, de uma forma geral, são relativamente baixos, porque há um apoio, há quase um subsídio ao próprio espectador. Mas quando falamos na generalidade dos espetáculos em Portugal, para além dos teatros municipais, sim, é um fator mesmo importante, concordo, sim. A questão do preço e alguma dificuldade que possa surgir, dado as questões até do emprego e o que é que está e aquilo que está a acontecer.
Vítor, falavas há pouco na incerteza, a questão da confiança do público para ir e tendo sempre no horizonte a probabilidade de uma segunda vaga do vírus, como é que vês essa questão? E também a financeira, obviamente.
É muito preocupante, é tão simples quanto isso, é muito preocupante, porque lá está a crise económica, e depois há outra questão que começa-se agora a falar um bocadinho, que são os efeitos psicológicos e emocionais de todo este confinamento, de toda esta crise. O stress que acumulado e a crise económica e o medo do vírus, tudo isto junto vai afetar, e está a afetar todo o setor da economia, toda a sociedade, e no caso, temo que no caso do TMG, o que acontece tem acontecido nos últimos anos, é que tem 2, 3 anos, tem havido um crescimento público e eu acho que os próximos tempos vão ser de retrocesso, vamos passar por uma espécie de travessia no deserto. Espero enganar-me, muito sinceramente, mas essa confiança, vamos ter que dar provas de que temos as melhores condições de prevenção de contágio nos nossos equipamentos, com desinfecção constante, etc., todas as medidas preventivas, e depois aliada a uma programação que seja aliciante, lá está, com a dificuldade e a adversidade da lotação reduzida. Reparem, há outra questão que me preocupa também, que tem a ver com a criação de públicos e a formação de públicos e hábitos culturais. Porque se vamos estar nesta incerteza meses, 1 ano, 2 anos, não sabemos, vamos criar desabituação no público. E mais ainda, não sei se o Álvaro na Casa das Artes tem, há de ter também serviço educativo, calculo, atividades para escolas e tudo mais. Como é que fica o trabalho comunitário com instituições, como escolas, como projetos comunitários, com associações, com o público em geral, com os idosos, quase todos os teatros têm trabalhos e projetos. Porque eu tenho professoras que me dizem que este ano letivo e para o ano as escolas não vão sair das 4 paredes da escola, nem para visitar museus, nem para ver espetáculos, nem visitas, nada. Idosos, então, é para esquecer. E nós tínhamos uma grande atividade ao longo dos anos com este público. Este público vai começar a desaparecer ou não ir com a frequência com que iam. E, portanto, ganhar a confiança desse público que é mais sensível, está mais fragilizado, está mais nas franjas, vai ser muito difícil, gradual e paulatino. E, portanto, terminava só a dizer uma coisa. Há dias saiu uma estatística, uma sondagem do Eurostat, europeu, que dizia que os portugueses são dos europeus que menos gastam em lazer e cultura. Não há nenhuma novidade, já sabemos disso há muitos anos, só que acho, sinceramente, que parece-me a mim, como cidadão, como programador, que esta crise vai agravar muito mais essa diferença. Vai agravar muito mais essa diferença. Portanto, temo que essa confiança demore muito tempo a ser ganha para que voltemos a ter os teatros cheios e com a vibração que nós gostaríamos de ter nas salas de espetáculo.
Sim, é verdade.
Sim, é verdade. Para respondermos, esclarecermos melhor a pergunta de um dos nossos espectadores, o Vítor já há pouco deu um lamiré porque disse que está a começar a equacionar, por uma questão de viabilidade, fazer só espetáculos na sala grande. Álvaro, no caso da Casa das Artes, também será uma opção por aí, uma vez que os espaços mais pequenos ainda levarão menos gente, então serão claro. Ainda menos viáveis?
Claro. Sim, é uma opção, sim. É uma opção, é uma opção a ter em conta e que teremos muita atenção a isso. Mas voltamos um bocadinho àquilo que falávamos atrás. No encaixe e no reagendamento de toda a programação já que estava programada, mais esta que será necessário o reagendamento e que também é nosso compromisso, é um exercício, mais uma vez, difícil. Mas sim, respondendo muito concretamente, sim, está no nosso horizonte ponderar utilizar o grande auditório, porque as salas, nomeadamente as black box, são áreas muito grandes, não é? E, portanto, até o próprio distanciamento era facilitador, uma vez que, já que as próprias, as, o próprio, portanto, as pessoas que poderiam estar presentes já de si eram reduzidas, nós, no grande, no, mesmo nas, na caixa de grande, na caixa negra do grande auditório, em algum tipo de espetáculos, essa ainda se reforçaria mais essa distância, sim. Concluindo dizendo que está a ser equacionado exatamente essa possibilidade, sim, de utilização do grande auditório.
Vítor, como disseste há pouco, também equacionas fortemente essa possibilidade.
Sim, mas há um problema também aí, reparem.
Pois, é só o problema.
Não há soluções perfeitas, não há soluções perfeitas. Reparem.
É o vírus ir-se embora. O vírus ir-se embora era a solução perfeita.
Obviamente. Parem nesta situação. O que eu quero exemplificar é com o seguinte exemplo. O grande auditório do TMG tem 620 lugares. É assustador ver um plano, uma simulação de um plano, com as pessoas todas espalhadas por todo o auditório. Espalhadas. Ou seja, isto coloca questões que às vezes não são colocadas, mas para mim fazem todo sentido, quer como programador, quer como espectador. Como é que vai passar a ser fruído um espetáculo desta forma? Em que as pessoas não estão em contágio no bom sentido, umas com as outras, emocionalmente, a vibrar com um espetáculo, a receber aquela intimidade, aquela fisicalidade de um espetáculo, aquela comunicação? Como é que vai ficar a comunicação entre os artistas e o público e vice-versa? E aquilo que eu estava a dizer, que é uma dificuldade, é que, reparem, se usarmos só o grande auditório, ok, para espetáculos mais mainstream é muito fácil ter 120 pessoas, isto vai ser, é só estalar os dedos para ter o máximo, como é óbvio, mas vão manter-se as pessoas completamente isoladas umas das outras, desde a primeira fila, a segunda fila, até ao balcão, quer dizer, espalhadas, vão ficar vazios, até visualmente fica muito mal, pessoas todas com máscara, parece
um casal que vai ver, um casal que vai ver que vai ver um espetáculo.
Uma família pode ficar separada, não é? E depois, é o contrário que é, imaginem...
Isso será uma das coisas que eventualmente poderão estar juntas, porque...
Mas como é que se gera briteira?
Restaurantes acho que permitem isso, por exemplo.
Exatamente, portanto, porque nós só temos a possibilidade de aumentar ligeiramente as lotações das salas, se nós não poderemos, juntando mais pessoas que coabitam no mesmo espaço, que estejam próximos. Mas também há aqui uma coisa, que, mais uma vez, eu tenho uma perspectiva, tento sempre ter uma perspectiva mais positiva. nós estamos a chegar a um ponto que temos duas soluções. Com certeza, com todo o que o espetáculo sempre nos trouxe, toda a energia que nos trazia, toda essa fruição que só alguém que está a assistir um espetáculo ao vivo, seja nas áreas todas artísticas, consegue sentir, não é? Seja da música, do teatro, da dança, toda a arte, toda a parte performativa em geral. Mas, e depois há outra parte, mas se nós não fizermos nada, ninguém trabalha, ok?
Sim.
Portanto, há aqui uma questão que é realmente tudo importante, mas no meio desta, nós temos que arranjar alguns pontos de interseção. E eu confesso que estou mesmo preocupado é com esta gente toda que trabalha e que pode estar não sei quanto tempo, que nem sequer tem um apoio significativo, por exemplo, da Segurança Social. E eu prefiro, apesar de tudo, nesses condicionalismos todos, até ter, se me permitirem, porque eu sou chefe da equipa multidisciplinar de gestão da Casa das Artes, que tem, são mais estruturas, sou diretor e diretor artístico deste espaço. Obviamente, se o município não autorizar, eu não posso fazer muito mais, não é? Claro. Fica logo resolvido. Mas eu tenho que tomar decisões e se tiver que ter entre escolher e estar sem qualquer tipo, por favor, não queria que ficasse sequer, tem que ficar entendido. O público é a razão da nossa existência, tanto dos artistas como dos nossos espaços, ok? Portanto, sobre isso não há, nem pode existir qualquer tipo de dúvida.
Claro.
Mas aqui neste momento nós temos também a necessidade de olhar para um conjunto de pessoas que trabalham nestas áreas e que eventualmente, se tiver que o próprio espaço tornar-se ligeiramente mais frio, este frio no sentido de estar tão condicionado tudo com tanta distância, a Casa das Artes tem 500 lugares, ela na situação até podia levar mais, nem que estejam todos espalhados pelo próprio espaço, em que dois de cada e depois uma família de três ou quatro e depois o de trás não tem, eu penso que neste momento é mesmo importante que os espaços trabalhem, porque, e então os espaços públicos, eu penso que devem estar a fazer mesmo, ter essa preocupação, para que as pessoas e todos estes artistas possam trabalhar, e depois vai caber a cada um de nós, nomeadamente aos diretores, porque não vai ser nada como antes, que é evidente que não podem chegar lá com um projeto absolutamente fechado, nós vamos ter que fazer algumas adaptações e todos nós vamos ter que nos habituar a estar mais abertos a alterações das partes todas e se eventualmente o próprio espaço, a plateia, não ficar tão acalorada, com tanta energia, está bem, com certeza não é bom, mas eu gostava que, e aqui é a parte que eu prefiro sempre sublinhar, eu concordo na íntegra, Vítor, contigo, é evidente que nós que estamos habituados a ter não sei quantos espetáculos, a Casa das Artes, se eu juntar tudo de dentro e fora, são mais de 700 eventos, sessões que nós temos nesta casa, não é? Ao longo do ano. São quase, passar dos 85 mil espectadores. É evidente que isto é um ardor da alma, e desculpem este informalismo, não é?
Claro.
Mas, por outro lado, nós aqui, e eu não queria alargar muito, porque com todo o respeito que tenho todas as salas privadas e todos os produtores privados, porque de facto é uma situação muito complicada, mas nós, por outro lado, temos aqui um mecanismo que ele eventualmente não podem fazer, porque é necessário tratar de outros assuntos também, inclusive da sua própria subsistência, mas nós, se me for permitido continuar sempre, eu tentarei fazer o mais possível até ao limite esta coabitação e que a atividade aconteça, com certeza, com os constrangimentos e com as necessidades impostas pela Direção-Geral, porque pelas autoridades. Desculpa estar só.
Vítor, essa fruição fria que estavas a falar, e que entretanto o Álvaro pegou também nessa questão, poderá também...
Está bem, preciso pôr o carregador a funcionar, mas fala.
Mas estás-me a ouvir, não estás? Não. Okay.
Estou a ouvir.
Estavas a falar daquela fruição fria. Isso não poderá, levar o público a não gostar, a não sentir aquele elan e a já não querer ir a um próximo enquanto isto não der uma volta outra vez minimamente para a normalidade que nós conhecíamos, porque sabemos que dificilmente vamos voltar a essa normalidade.
Não, eu tenho amigos que me dizem que nestas condições não vai haver espetáculos. Nestas condições não vai haver espetáculos. Portanto, é lá está, é o medo, é a incerteza, é não querer... porque a fruição de um espetáculo faz-se em comunhão, é um ato social ver um espetáculo em comunhão e o Álvaro também já deve ter passado por essa experiência do grande auditório estar cheio e o público ao rubro e a comunicar com os artistas e os artistas com o público e essa comunhão vai desaparecer o ato social da experiência artística de fruição comunicação, não vai desaparecer no todo, obviamente, mas vai diminuir drasticamente. E, portanto, isto é de facto aquilo... Mas nós, reparem, estamos só a falar, estamos só não, mas grandemente do nosso ponto de vista de programador, de espectador, mas e do ponto de vista dos artistas?
Temem que muitos artistas, principalmente os de menor dimensão, entre aspas, porque a questão da dimensão do artista é muito relativa, mas pronto, pelo menos em termos de alcance de público e até de próprio do cachê, que muitos músicos ou artistas em geral o possam deixar de ser por causa disto. Vítor?
Sim, acho que vai haver muita gente a ficar pelo caminho, infelizmente. Vai ficar porque a verdade é que a nossa tutela...
Isso vai empobrecer a nossa cultura também.
Completamente. Em Espanha há 700 mil trabalhadores da cultura. Em França há 1 milhão e 300 mil trabalhadores da cultura. O Macron veio ontem anunciar que vai pagar remuneração dos artistas até agosto de 2021. Estão a ver a diferença? A Alemanha tem não sei quantos mil milhões para o setor e para a indústria cultural. A nossa tutela está há um mês e meio neste impasse, nesta apatia, quando quis calar o setor com 1 milhão de euros para o TV Fest, que foi aquilo que eu acho que foi um grande tiro no pé, e depois, na semana seguinte, apresenta uma proposta mirabolante de 15 milhões para comprar publicidade institucional. Portanto, eu acho que isto é um desgoverno, é falta de visão, é falta de prioridades em relação... Porque os artistas estão...
Sim, porque andamos há anos a lutar por 1% para a cultura.
Exato.
Eu diria talvez um bocadinho mais, correndo algum risco, mas com certeza foi pensado. Eu penso que há, do parto, não sei se tem acontecido nos últimos anos, eu penso que há um desconhecimento e talvez um profundo desconhecimento mesmo do setor da cultura em Portugal. Por isso é que acontece essas coisas, não é? Que é uma coisa, são uns pensos de alguém que precisa ser suturado, porque tem uma ferida mais profunda e acha que com água oxigenada e um pensozinho aquilo vai resolver. Não vai resolver nada, vai piorar, não é? Que a coisa vai piorar. E, portanto, é uma das coisas que tenho estado a assistir, tenho estado muito contido, de uma forma geral, tenho sempre algum cuidado quando falo sobre isso, porque eu também, no início, também estive em palco, também eu tenho formação artística e também tive. E dadas as minhas próprias funções e a minha experiência, tento ver os lados. Mas o que está a acontecer hoje em dia é absolutamente um desconhecimento da atividade e a coisa é relativamente simples de explicar. Eu sou do tempo onde eu ia a alguns espetáculos nos nacionais e ao meu lado tinham secretários de Estado e ministros. Ok? Nós hoje vamos assistir a uma estreia no CMB, não é? No Teatro Camões, eu não vejo ninguém na fila que supostamente está reservada, vocacionada para entidades. É uma coisa extraordinária. Quando alguém não flui desta forma, não está presente, não acompanha, nunca vai conseguir perceber exatamente o que é a atividade. E depois não tem soluções. Porque, e é isso que nós estamos aqui a assistir. Portanto, há um profundo desconhecimento do setor que é uma coisa absolutamente gritante. É uma coisa gritante. Nós, nas nossas salas, na minha, eu vou a muitas salas pelo país fora, sempre que posso, vou mesmo, e vou, porque gosto até de estar com os colegas e de ver, porque algumas das nossas também produções vão aos próprios teatros e estreiam noutros teatros, e eu gosto muito de estar presente. É muito difícil encontrar num teatro num espaço cultural com menor dimensão, maior dimensão, por exemplo, um político em funções.
Claro.
E, portanto, isto é uma consequência que há prazo absolutamente devastadora para o setor. Mesmo, e aqui incluo todo, eu normalmente faço a divisão entre lazer, práticas culturais e práticas artistas, práticas artísticas. A não ser em situações muito especiais, de eventos de grande alcance, e que têm uma enorme visibilidade, normalmente os grandes festivais, no resto nós não vemos ninguém.
Uhum.
É absolutamente desolador.
Para além dos artistas que estávamos aqui a falar, que muitos poderão ficar pelo caminho, no vosso caso não se põe, porque já há pouco falámos que o staff pertence à casa, mas também muitos técnicos, muito daquela entourage que rodeia os músicos e os espetáculos, também poderá, porque sabemos que tem trabalhos precários, que é mesmo assim, são vínculos que não são vínculos, mas são precários, e também esses poderão ficar pelo caminho, e também esses poderão levantar depois problemas no futuro para aquilo que há bocado falávamos, de empobrecer, disto também ir um bocado empobrecer a cultura. Voltando à fruição fria, e às alternativas, há pouco falámos que a rua poderá não ser propriamente uma solução. Temos assistido nestes mês e meio, quase dois meses de confinamento que as pessoas têm estado, à proliferação de espetáculos, entre aspas, nas plataformas digitais, nos Instagrams, no Facebook, live streamings, não sei o quê. Aí a fruição é completamente fria. Mas poderá ser um caminho, Vítor?
Não. Não.
Em definitivo.
Não,
a bolo, exatamente.
Aquilo que eu acho. Aquilo que eu assisti a nível nacional, e acho que foi geral, ou seja, assim que fecharam os teatros, o TMG fechou a 16 de março, eu comecei a olhar para aquilo que estava a acontecer à minha volta, a nível nacional, e percebi logo a tendência dominante. A tendência dominante era os teatros, as instituições culturais, os museus, irem buscar ao baú gravações de espetáculos, etc. E convidar também, nomeadamente músicos, a fazer conteúdos online. Eu acho, sinceramente, que os conteúdos online acabam por se esgotar, e nós no TMG tentámos procurar uma solução alternativa que fosse diferenciadora. E essa alternativa consubstanciou-se em tempo recorde, em pouco mais de 3, 4 semanas, numa plataforma digital, é verdade, mas com outro propósito. Chama-se tmg360.pt, que é uma plataforma de visita virtual em 360 graus aos espaços todos do Teatro Municipal da Guarda, aos públicos e aos bastidores, mas também tem lá conteúdos digitais. Mas não embarcámos naquela política, que eu acho que já é extravasada, contraproducente, de despejar, passa a expressão, conteúdos online só para dizer que o teatro está vivo e que tem...
É isso que estamos a ver, não é, Vítor?
É essa aí a primeira imagem de entrada. Portanto, não há muitos teatros a trabalhar assim em Portugal. Há um ou dois teatros que têm visitas virtuais, mas, sinceramente, com a qualidade técnica que esta plataforma tem, não há muitos. E investimos nesta plataforma que, de certa forma, também substituiu, em alguns pontos, a própria programação que tínhamos destinada, porque colocamos neste espaço conteúdos online de espetáculos, etc. Mas, para responder à tua pergunta, eu acho, sinceramente, que os programadores, os diretores artísticos, os criadores, os artistas, têm que pensar que o online, o streaming, não é um novo paradigma de fruição cultural. Pode resolver questões que são passageiras para colmatar a situação que vivemos, mas a verdade é que não vai ser um novo paradigma de fruição. E como tu dizes, e bem, é uma forma muito mais fria de assistir a um espetáculo. Quer dizer, eu não tenho, sinceramente, paciência para ver uma peça de teatro ou de dança uma hora ou duas horas. Eu vou dar um exemplo. Neste fim de semana passado, vi um direto de um teatro prestigiado a nível nacional, de uma peça de teatro, até estava bem filmada em multicâmara, com montagens e tal, e tinha 100 pessoas a visionar aquele espetáculo em direto no início. Fui lá uma hora depois, tinha 40. Portanto, vale a pena? Portanto, eu acho que o online não é, não, nunca irá substituir jamais a experiência ao vivo. Isso está posta de parte. Claro. Acho que isto, esta retórica, esta discussão, remete-me para uma discussão que vocês também se devem lembrar há 20 anos atrás, quando se discutia que, se calhar, o digital vai substituir o livro físico. O livro físico. Isso nunca, mais, isso nunca aconteceu. E ambas as coisas coexistem. E eu acho que os teatros vão ter que continuar a assumir a sua missão. E não podem ficar obsoletos, têm que arranjar outras estratégias de mediação com o público, com todos estes condicionamentos que sabemos, mas acabo por concordar com o Álvaro que se calhar é preferível manter os teatros vivos com estes condicionantes que são já por si graves, mas estão vivos e ainda faz aí alguma mediação com o público, do que por simplesmente fechá-los e passar tudo ou quase tudo para online. O online não vai ser a salvação da cultura em Portugal ou em qualquer parte do mundo, parece-me a mim.
Álvaro, também contornaste aí, neste período de confinamento com conteúdos digitais, e como é que vês essa questão do digital no espetáculo?
Eu concordo com o Vítor, obviamente, nunca, jamais será possível haver ou existir uma mudança absoluta de paradigma. Nós aqui na Casa das Artes optámos numa primeira fase por apresentar trabalhos realmente que tínhamos em gravação ir ao baú, para manter algum contacto com o público. No nosso caso, do ponto de vista dos visionamentos, não tem corrido nada mal, mas claramente não substitui nem é isso o objetivo, ok? Isso eu concordo com o Vítor em absoluto. Por outro lado, também estamos a produzir, já produzimos alguns pequenos documentários. Entretanto, nós estamos a produzir cá dentro, com os nossos técnicos, uma visita, mas não terá essa plataforma de 360 graus, portanto, é uma visita com explicação a cada um dos próprios espaços. E é assim, mais ou menos, com temos tentado manter o contacto com o próprio público. Há aqui um elemento importante que me parece, até para justificar ou tentar sublinhar a minha afirmação. Nós estamos a viver os tempos, para além de alguma dificuldade em trazer mais público para aquilo que é o tempo de hoje, todas as artes contemporâneas, mas há aqui um aspecto importante que o online vai destruir de uma forma absolutamente, que já está a acontecer, já estava a acontecer, agora eventualmente vai acelerar o processo, e se alguém achar que isso será o paradigma do futuro, então é o fim total daquilo que é qualidade do trabalho artístico. Nós podemos achar muito interessante, até para entreter e colocar as pessoas um bocadinho mais ocupadas, ter um artista com uma guitarra quase em pijama na sua casa, muito bonita, com certeza. Mas ninguém pode avaliar que, do ponto de vista da sua qualidade, começa logo pela questão, faltam-nos os técnicos, som, claro. Imagem, tudo. Portanto, e as pessoas podem se habituar àquela mediocridade. E, portanto, nós aqui temos que fazer exatamente o contrário. Não é claramente, porque isto reduz muito aquilo que é a exigência do próprio espectador. O Vítor falava muito bem sobre este trabalho de formação sem ser pretencioso, de que nós não formamos ninguém. As pessoas, elas próprias, vão fazendo o seu caminho e desenvolvem o seu sentido crítico e fazem a sua escolha de uma forma livre, não é? Mas quem não faz o caminho nunca vai perceber que as coisas, qual é a qualidade intrínseca dos vários objetos artísticos que estão acontecendo. Então, o online reduz isso de uma forma absolutamente drástica. Nós não temos qualidade nos projetos. Não há qualidade. A todos os níveis não há qualidade. Portanto, nós podemos aceitar, e eu concordo novamente com o Vítor, que é nós, há aqui um período de confinamento, ou mais, e agora, entretanto, as coisas vão saindo, Mas isto é datado, é um contexto muito próprio. As pessoas não se podem iludir com isto. E depois tem outra coisa. Nós temos que, por um lado, é esta questão da falta de exigência do próprio espectador. O espectador tem que ser exigente. Eu adoro quando alguém me faz uma crítica, quando vem ver um espetáculo e diz: Álvaro, pá, falta aqui qual... Eu adoro essas conversas. Portanto, significa que as pessoas, elas estão a desenvolver este seu sentido crítico, que é uma coisa fabulosa. E isso é realmente um ponto fundamental. O outro ponto que me parece que nós temos que discutir, e eu é uma das coisas que no futuro vou ter mais atenção, que é a questão dos contratos com os artistas. Portanto, as pessoas, para terem acesso aos conteúdos, elas têm que perceber, da mesma forma como eu recebo o meu salário no fim do mês aqui, e qualquer um dos trabalhadores, o artista tem que ser ressarcido por aquilo que é o seu trabalho. E, portanto, mesmo nos conteúdos online, isto é tudo muito simples e muito fácil. Portanto, e as pessoas têm que perceber que aquilo é um trabalho difícil. Eu, neste período de confinamento, fiz duas ou três tentativas no meu Facebook de temas que eu, pequenos temas que eu tenho alguns, eu, a minha formação de base é música, e coloquei dois ou três temas, inícios de tema, no meu Facebook. E aquilo, quer dizer, aquilo, para chegar àquele ponto, nós temos que ter todo um conhecimento de muitos anos, muita experiência, para às vezes voltar num minuto, não é? Portanto, as pessoas têm que ter essa consciência de quem está a fazer, a dispor conteúdos, seja eles mais diversificados, precisam ter essa consciência que é preciso contribuir. E são dois pontos que o online pode, de certa maneira, fazer distrair e de tirar do foco e não valorizar o trabalho das pessoas que andam nas áreas. E isto tem a ver mesmo com os componentes do jornalismo e outras áreas que também são muito importantes, muito importantes.
Soube-se hoje que um número considerável de artistas, entre os quais o Iggy Pop, a Marianne Faithfull e de outras artes e curadores de museus, etc., em França, o único português que assina esse documento trabalha em França, no sentido das pessoas aproveitarem este período. E estamos a chegar ao fim do nosso programa, para melhorarmos um pouco todo este ambiente em que vivemos, o normal que tínhamos, e tentarmos arranjar um novo normal mais amigo, tanto do planeta como das pessoas, como da sociedade em geral. Agora, mais filosoficamente, acham que sairemos melhores disto, no geral? Vitor?
Essa pergunta é para 1 milhão de euros. As contingências e a
complexidade... Mas era uma boa oportunidade.
Sim, claro.
Até porque isto afetou toda a gente, o mundo inteiro.
Estava aqui a tentar lembrar-me quem é que eu li também... Um escritor famoso, não sei se francês, que disse qualquer coisa como toda a gente está a apontar para aí, ou seja, que isto vai se transformar num novo normal, que vai mudar o paradigma da sociedade, mas alguém disse taxativamente: o mundo depois disto vai ficar exatamente na mesma. Disse isto. Vai ficar exatamente a mesma. Não vai haver assim tantas revoluções, tantas alterações como estamos a perspectivar, porque o mundo já passou pela gripe espanhola, que matou 150 milhões de pessoas, ou 50 milhões de pessoas, e o paradigma social manteve-se, etc. Também já houve pessoas que dizem que apertar a mão no futuro nunca mais, abraçar nunca mais, quer dizer, e há outras pessoas que dizem que isto vai ter que se adquirir novamente de uma forma gradual, paulatina, até chegarmos à nova normalidade. Mas eu acho que temos que evitar dois extremos nesta situação toda. Primeiro, evitar o extremo de vai ser tudo alterado, vai ter que mudar todo o paradigma, acho que é um extremo, e o outro extremo, se calhar, é é aquele que eu disse há pouco, que é, vai ficar tudo normal outra vez. Se calhar nem uma coisa nem outra. Portanto, acho que é muito imprevisível, os sociólogos estão a estudar, os economistas estão a estudar, os filósofos estão a estudar, e estão a lançar artigos de opinião, o Zizek tem escrito muito sobre isto, sobre o impacto do vírus na sociedade, mas isto, mais do que o nosso paradigma social vai mudar, é efetivamente a parte económica, porque eu não sei como é que nós estaremos no final deste ano em termos económicos. Vai ser de tal forma devastador. Reparem, num mês houve 30 milhões de desempregados nos Estados Unidos. 30 milhões. Chegou a ser superior ao Big Crash de 1929, à Grande Depressão. Portanto, é devastador. E recuperar economicamente acho que vai ser o grande desafio, o grande desígnio das sociedades e dos governos todo o mundo. Agora, acho que não podemos embandeirar nem em excesso de otimismo a pensar que vai voltar tudo ao normal, nem em pessimismo a dizer que vai ser tudo alterado e vem uma catástrofe e é o apocalipse. Acho que são extremos que não devemos tocar. Mas em relação, se me permite, só para terminar, dizer que em relação à economia, em relação à questão da gestão dos teatros, eu temo uma coisa que tem a ver com isto. Como sabemos, nem todas as cidades, as autarquias, nem todos os municípios apostam devidamente na cultura. Sabemos que o Ministério não tem 1% do orçamento da cultura, mas há 300 e tal municípios e muito poucos teatros desses municípios têm uma programação regular como Famalicão ou a Guarda, de verdade seja dita. Conta-se quase por duas mãos, ou três, está lá. Como uma programação regular e tão intensa como nós os dois teatros temos. Mas há municípios, e eu sei disso porque falei com um colega meu há dias, que me dizia uma coisa que tem a ver com isto. Isto vai afetar o orçamento para a cultura dos municípios, porque agora os municípios e os presidentes de Câmara que já apostavam pouco na cultura vão agora ter uma justificação mais plausível para dizer que ainda menos, porque a prioridade vai ser a recuperação económica, o apoio social, e portanto a cultura vai ficar para segundo, terceiro plano. E vamos assistir os próximos meses ou anos a um regresso, a um retrocesso ainda maior no apoio à cultura, quando na Alemanha, ideologicamente e politicamente, constatou a ministra da Cultura alemã dizendo que a cultura é um bem de primeira necessidade. Agora, em Portugal vamos assistir a um retrocesso, infelizmente.
Álvaro, sairemos melhores disto?
Sairemos. Vamos ficar mais ou menos igual. Há dois pontos que eu gostaria. É realmente difícil fazer essa... Com certeza há aqui uma coisa do ponto de vista económico, que é o reforço da chamada nova economia, não é? A economia do conhecimento, eu penso que será definitivamente, se vai impondo e vai se impor cada vez mais. E partindo desta da economia do conhecimento, que é, no fundo, a grande base das chamadas indústrias criativas, há dois pontos que eu acho que podem sair reforçados. Um deles é a intervenção das próprias pessoas. As pessoas sentem mais facilidade, sentem-se mais livres em expor. Nós temos visto pessoas a falar muito mais à vontade. E, portanto, a questão da liberdade até da expressão pode ser reforçada, não é? Já não há problemas em falar sobre algumas áreas, sobre alguns setores, nomeadamente a questão da cultura, e fazendo um fica-pé para que as coisas mudem. Se elas vão mudar ou não, não sei. Mas há aqui uma coisa que eu tenho quase a certeza que vai acontecer. É todo o domínio da contratualização das nossas áreas. As pessoas vão ter que acautelar melhor as suas próprias vidas, mesmo que tenham menos contratos. Terão que ver isto com muito mais cuidado e terão que existir alguns apoios do ponto de vista jurídico, porque aconteceu ainda agora, nós de um momento para o outro, de um mês para o outro, há pessoas que não têm como justificar, nem nós temos muitas vezes como pagar, não é? Portanto, esse no futuro, nós todos teremos que ter esse cuidado. E penso que aqui sim é um dos pontos que pode efetivamente mudar. Ou seja, vai haver uma alteração daquilo que é o chamado espaço público.
Claro. Resta-me agradecer a vossa presença. Muito obrigado mesmo por esta conversa. Acho que foi uma conversa produtiva e geradora de ideias. Tenho agora uma surpresa final para o nosso auditório. Para quem não sabe, ou melhor, o Álvaro já referiu que a formação inicial dele é música. Mas o Vítor tem um alter ego também quando sobe ao palco, que é o Kubik. E portanto vamos terminar este programa. Sabemos que para a semana, segunda-feira, de segunda a sexta, teremos mais conversas que marcam aqui na Global News. E vou-vos deixar com o alter ego do Vítor Afonso, ao vivo em Barcelos, com um tema que até faz lembrar um bocado estes tempos que vivemos, porque não é um coronavírus, mas ele diz-se I am a vampire. Portanto, deixo-vos com I am a vampire.
Ao Pedro,
o Vítor Afonso.
Muito obrigado.
Ouvi em Marcelos, não sei, era a surpresa, era mesmo esta.
Bravo!
Vamos lá, Alexandre.
I should hate you.